De volta com a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. E o nosso assunto agora, o assunto desse boletim, são as relações comerciais entre China e Brasil. Essa semana aconteceu uma reunião bastante importante aqui no Brasil. A reunião do... Eu vou até abrir aqui a notícia para dar as informações corretas, porque é o nome de uma câmara bastante grande, é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, uma reunião sobre os temas sanitário e fitossanitários desta comissão, e essa reunião foi copresidida pelo secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura aqui do Brasil, Flávio Betarello, que já nos faz companhia na tarde desta sexta-feira para a gente trazer um pouco mais dos resultados dessa reunião, o que a gente pode esperar e como estão as nossas relações comerciais quando o assunto é agronegócio com os chineses. Flávio, é um prazer ter você conosco mais uma vez no Notícias Agrícolas, seja bem-vindo.
Obrigado, Carla, boa tarde, telespectadores.
Boa tarde. Flávio, primeiro eu queria que você explicasse um pouco para a gente, para o nosso público, o que foi que aconteceu aqui no Brasil essa semana, quem esteve aqui e como que essas reuniões caminharam.
Não, perfeito. Não, essa era uma reunião que já estava agendada há algum tempo, como você disse, ela é uma reunião que se dá no âmbito da COSBAN, que é essa comissão de alto nível. A COSBAN é um mecanismo estratégico entre os dois países que organiza todas as nossas relações bilaterais. Então, é uma comissão que é copresidida pelos vice-presidentes dos dois países. Este ano, nós tivemos a ida do general Hamilton Mourão a Pequim, onde houve a sessão plenária da COSBAN. E ela também é secretariada pelo nosso secretário-geral das Relações Exteriores. Então, é um mecanismo realmente de um perfil muito elevado. E existem várias subcomissões e duas dessas subcomissões estão aqui no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma delas é a Subcomissão de Agricultura, que trata de temas importantes como biotecnologia. Essa reunião teve seu encontro quando o general Mourão foi a Pequim, foi copresidida do nosso lado pelo secretário de Inovação, Fernando Camargo, e agora, nessa semana, tivemos a sétima edição dessa reunião da subcomissão de temas sanitários e fitossanitários, que ele se chamava Inspeção e Quarentena. Ela é uma reunião muito importante e muito marcante nesse momento, porque ela foi a primeira vez que foi copresidida por um vice-ministro. Então, nós tivemos o vice-ministro Li, que é o vice-ministro da Administração Geral de Aduanas Chinesas, que é o ministério deles que surgiu da fusão tanto da alfândega quanto da inspeção, né? Antes a inspeção ficava a cargo da Aquizic, que era uma agência, como a nossa Secretaria de Defesa Agropecuária, e essa fusão da Aquizic com as alfândegas geraram esse grande ministério que é responsável por todo o comércio, pela parte de inspeção e temas sanitários e fitossanitários desse comércio. Então veio o vice-ministro Li, eu estava com ele agora, aqui no aeroporto de Brasília, onde ele acompanhou as nossas atividades do Vigiagro e também o nosso programa de cães de detecção. Enfim, então, estão ocorrendo também visitas de campo. E ontem estivemos juntos no Rio de Janeiro, onde foi, de fato, feita a reunião e qual foram passados vários temas. O que eu posso dizer é que a reunião ocorreu num clima de muita cordialidade. É a primeira vez que o vice-ministro Li veio ao Brasil, então também é uma oportunidade para ele conhecer em primeira mão o nosso país. Ele provou uma carne brasileira, almoçamos juntos, provou um chopp brasileiro também, ali de Teresópolis, enfim. Então, também é importante para que ele tenha essa vivência. E, claro, né, discutimos vários assuntos e ele externou a nós, a mim e ao secretário José Guilherme, da Defesa Agropecuária, o desejo chinês de continuar intensificando, facilitando o comércio e também com a diversificação de produtos.
É interessante observar, né, Flávio, que a gente recebe, então, esse vice-ministro chinês do maior mercado consumidor de alimentos do mundo, numa reunião aqui no Brasil, o que certamente confirma a relevância do Brasil para o mercado chinês, para as autoridades chinesas, o que ajuda a consolidar aquele prognóstico tão positivo para 2020, quando o assunto é agronegócio para o Brasil?
Não, sem dúvida. Eu acho que a China cada vez mais vê o Brasil como um parceiro confiável e de longo prazo. Isso para países asiáticos é de particular importância. Eles têm uma visão estratégica muito, muito consolidada e eles estão sempre olhando para o futuro num horizonte de tempo bastante amplo. Então, até uma diferença importante do Oriente para o Ocidente, que muitas vezes aqui no, Ocidente, nós estamos preocupados com o curto prazo, né, ou com as oportunidades mais imediatas. Eles muitas vezes preferem aos pouquinhos construindo uma relação que às vezes demora mais para amadurecer, mas quando amadurece ela tem uma perspectiva de maior permanência. E isso que estamos buscando construir junto a eles, né, é um processo longo. Como eu digo sempre, que com os chineses e com os asiáticos, você tem que ter um longo noivado, né? Não é uma paixão arrebatadora que você quer. Você tem que noivar, tem que se conhecer, tem que conhecer as famílias, enfim. É um processo longo, isso tem sido feito. Acho que temos que mostrar para eles a nossa realidade, construindo a confiança, sinalizando movimentos de ambas as partes. E acredito que esse é um marco importante. Foi um pedido deles que essa reunião ocorresse nesse escopo da visita do vice-ministro, eles também que sugeriram que fosse feita no Rio de Janeiro e em Brasília, ou seja, eles tinham muito interesse de que fosse feito dessa forma aqui no Brasil, neste momento, dentro do guarda-chuva institucional da COSBAN. Então, eu acho que isso realmente demonstra que a China também nos reconhece como um parceiro estratégico e confiável. Por que isso é importante? Porque isso também nos permitirá expandir a nossa relação comercial com a China, que é um mercado, como você disse, hoje nosso principal mercado, um mercado relevante, para muitos outros produtos, para que eles nos vejam como uma opção viável e muito satisfatória para a questão de abastecimento deles, que não é uma questão trivial, considerando a enorme população que existe na China e a grande preocupação que eles têm com sanidade, que é algo que o Brasil realmente é um exemplo de excelência. Então, o interesse é recíproco, nós temos interesse, claro, em seguir exportando, porque isso é bom para o agro e é bom para o Brasil, mas eles também têm o interesse de importar do Brasil, porque isso faz sentido dentro das cadeias de valor que eles têm lá na China e também para o abastecimento da população. Então, uma coisa que eu anunciei ao vice-ministro Li também é a participação do Brasil na Feira de Importação de Xangai, a CIIE, que é uma grande feira organizada na China, para os importadores chineses, ou seja, exportadores de outros países vão a Xangai para mostrar seus produtos aos importadores chineses. O Ministério da Agricultura irá executar, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e a Apex Brasil, um pavilhão do Brasil, um pavilhão de 100 metros quadrados, com os recursos que vêm pela primeira vez do Ministério da Agricultura, ou seja, será um pavilhão 100% agro. E o ministro ficou muito satisfeito porque ele disse: não, é realmente isso que nós queremos, que os exportadores brasileiros possam vir à China e mostrar, de fato, esses produtos de excelência que nós temos. Então, é um grande honra, um grande privilégio poder contar com o nosso agro lá em Xangai também em 2020.
E, Flávio, essa reunião ela ganha uma importância ainda maior diante de um momento em que sai efetivamente a notícia de que se firmou um acordo entre China e Estados Unidos, pelo menos para a fase 1, dessa disputa aí que já dura um tempo considerável, né? São quase 2 anos de conflito comercial. E certamente os produtores brasileiros ficaram um tanto apreensivos quando essa notícia chegou. O que acontece com a nossa demanda agora, né? É importante que essa reunião ela acabe acontecendo aí coincidentemente no momento em que sai essa notícia do acordo também?
Como você disse, foi uma coincidência, claro, mas a questão do acordo, algumas considerações que acho importantes. Em primeiro lugar, ainda não houve a publicação dos textos oficiais de como esse acordo se dará. Então, também não queremos nos antecipar muito, porque não sabemos exatamente quais são os termos que estão acordados. Mas o que nós temos dito já aqui no Ministério da Agricultura, inclusive para o nosso setor privado, é que não é uma questão de se haverá um acordo entre China e Estados Unidos. É uma questão de quando haverá. Poderá ser nesse momento, mas se não for agora, será também no futuro, que pode ser próximo ou talvez um pouco mais distante. Mas imaginar que essa disputa se estenderá para sempre não corresponde à realidade. De uma maneira ou de outra, isso vai se resolver.
Sim.
Claro, no curtíssimo prazo, houve oportunidades e o produtor brasileiro se beneficiou. E, claro, está certo de se beneficiar, mas do ponto de vista sistêmico, também esse impasse da guerra comercial gera muita volatilidade. E também, para o longo prazo, isso talvez não seja algo que nós temos que ver com bons olhos. Então, o que nós temos dito é que é importante nós termos uma resiliência do sistema para quando houver, enfim, um acordo, isso se resolva, se houver um reingresso de produtos norte-americanos no mercado chinês, nós possamos estar numa posição confortável tanto na China, mas também em outros mercados. E por isso a importância desse trabalho que foi desenvolvido ao longo de 2019 pela ministra Tereza Cristina, com o apoio do presidente Bolsonaro, de abertura de novos mercados. Vocês têm acompanhado em primeira mão aí no Notícias Agrícolas, já conversamos várias vezes sobre isso.
Sim.
Hoje, por exemplo, tive a boa notícia de que houve a abertura de 3 novos mercados na Zâmbia, que é um país que às vezes a gente não presta nem tanto atenção. Semana passada teve o Kuwait, por exemplo, hoje já teve também um novo CIF habilitado para a Rússia. Isso para dizer que, claro, a China ela tem um protagonismo, porque ela é o nosso principal parceiro, ela puxa muita demanda, principalmente da soja e das proteínas animais. Mas nós temos trabalhado aqui no Ministério da Agricultura, tanto para diversificar destinos, quanto para diversificar produtos. E por isso que nessa missão também do vice-ministro Li e na subcomissão da COSBAN, nós tratamos de outros produtos, como o farelo de soja, que já vem sendo discutido, mas tivemos agora recentemente a assinatura do protocolo de farelo de algodão e do melão brasileiro, ou seja, produtos que não estão aí, que não são da soja nem das proteínas, né? A primeira fruta brasileira a entrar no mercado chinês. Então, isso para dizer também que, claro, essa questão da guerra comercial, de uma resolução da guerra comercial, trará impactos, mas que também nós temos que estar prontos para esses impactos, e algo que, se não acontecer agora, acontecerá em algum momento no futuro. Então, é importante nós mantermos esse diálogo com o setor privado para que nós façamos as mudanças estruturais, e que bom que tivemos um ciclo positivo, um ciclo de aquecimento de demanda. Esse ciclo permite que a gente também capitalize os recursos para poder fazer as mudanças que nos preparará para momentos em que a competição estiver de uma forma ou de outra mais acirrada. Mas eu tenho muita confiança no agro brasileiro, na nossa excelência, e certamente nós poderemos seguir tranquilamente competindo em pé de igualdade com qualquer país do mundo, competindo no sentido positivo, comercial da palavra, porque no fundo nós também temos uma agenda positiva, tanto com a China quanto nos Estados Unidos. Então, também é uma competição saudável para os mercados, mas que nós podemos também cooperar em muitas áreas, e já cooperamos.
Sem dúvida, é uma forma de intensificar e fortalecer a nossa sustentabilidade como exportadoras, né, Flávio?
Não, Camila, isso que eu sempre digo, né? A palavra sustentabilidade está muito em voga, mas ela, quando você menciona sustentabilidade, sempre vem à mente a sustentabilidade ambiental.
Exato.
E assim deve ser, porque a sustentabilidade ambiental é algo central, é algo muito importante, importante para o Brasil, e vocês já ouviram a ministra Tereza Cristina falar mais de uma vez que o Brasil não só deve ser uma potência agrícola, mas uma potência agroambiental, né? Então, é possível produzir e preservar, né? E é isso que nós fazemos pela produção sustentável. Mas sustentabilidade, na verdade, é um tripé.
Exato.
Você tem, claro, ambiental, mas você tem a outra perna, que é o... Você tem a perna ambiental, mas você tem a perna econômica e a perna social. E nós sempre temos que olhar para essas três dimensões da sustentabilidade. E o nosso agro, certamente, tem que ser sustentável do ponto de vista social, com a geração de renda no campo e com a inclusão. E nisso, nesse sentido, foi muito positivo também a vinda da agricultura familiar e do cooperativismo para o Ministério da Agricultura, porque nós podemos ter uma visão integrada para o agro como um todo, para o pequeno, para o médio e para o grande, respeitando suas peculiaridades, mas empreendendo juntos, né, levando a agricultura para todos no Brasil, e também o tripé econômico, que sem dúvida parte dessa visão proativa e dessa visão estratégica de como nós podemos ter uma resiliência, eu gosto de repetir essa palavra, uma resiliência sistêmica, ou seja, movimentos de mercado, volatilidades, eles sempre ocorrerão. O caso da soja, principalmente você tem poucos produtores, você tem aí Estados Unidos, Brasil, Argentina numa escala um pouco menor, mas é claro que quando você começa a comprar muito do Brasil, o preço vai subir daqui e você vai ter um movimento de reversão que vai levar ele de volta para os Estados Unidos. Então, esses ciclos são naturais da economia como um todo, mas da economia agrícola também. Então, nós temos que ter um sistema que permita nós sempre estarmos numa posição confortável e confiável, independente de qual momento, se nós estamos no ciclo ascendente ou no ciclo descendente. Isso é importante também, e acho que há uma mudança de paradigma na exportação como uma medida sistêmica e do modelo de negócios do produtor brasileiro, que deixa de ser apenas uma medida contracíclica que você exporta no momento que o preço no mercado doméstico está deprimido. Isso acho,
exato,
que a gente tem de uma maneira muito positiva. O caso do arroz para o México agora, que estamos exportando, né? O arroz é um produto que às vezes sofre com uma baixa de preços. Então é importante nós integrarmos a exportação no modelo de negócios para que você tenha aí uma estabilidade independente de qual momento aí do econômico conjuntural você está vivendo. Então, com isso, acredito que nós conseguiremos, de fato, a sustentabilidade, e a sustentabilidade completa, ambiental, social e econômica.
Flávio, quais são os próximos passos depois dessa reunião? Já tem algo previsto? Já tem ações alinhadas com essa que aconteceram nessa semana aqui no Brasil? O que a gente pode esperar daqui em diante, depois dessa visita do vice-ministro chinês ao Brasil?
Foi assinada uma ata que estabelece o compromisso para vários segmentos, então as equipes técnicas continuarão trabalhando. Houve um consenso de que talvez não fosse o caminho mais eficiente colocar datas fixas nessa ata, porque o trabalho técnico tem que ser realizado com rigor e com conforto. Claro que ele será acelerado, porque ele será priorizado, mas ele não será acelerado em detrimento da qualidade técnica e do cuidado que deve ser tomado para os temas sanitários e fitossanitários, que, como você sabe, as questões de sanidade têm impacto direto na saúde humana, na saúde animal e na saúde vegetal. Então, de fato, nós não temos, assim, não posso te dar datas específicas, mas houve esse compromisso de priorizar diversas iniciativas. Então, acredito que, e também seguir com esse diálogo que nós temos estabelecido com o governo chinês, de que à medida que as iniciativas amadureçam, elas rapidamente são implementadas. Então, foi mencionado, inclusive, por exemplo, a questão da abertura do mercado chinês para os miúdos provenientes de Santa Catarina, que é o nosso estado hoje livre de febre aftosa, sem vacinação. Isso se expandirá com a evolução do PNEFA e com a incorporação nos próximos anos do Paraná também, na livre de aftosa sem vacinação. Eles também estão ultimando trabalhos, por exemplo, do farelo de soja, estão fazendo alguns detalhes da questão do protocolo. Houve também protocolos que estão em estágios avançados, soro fetal bovino, proteína concentrada de soja, enfim, são muitos assuntos, mas eles serão tratados no dia a dia pelas equipes técnicas e certamente, rapidamente, eles amadurecerão, mas não existe uma data específica, até porque as equipes técnicas têm que ter o conforto para trabalhar e para que essa decisão seja absolutamente respaldada também no nível técnico. Então, nós temos muita confiança nas nossas equipes, tanto na equipe aqui do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária, quanto na equipe da GACC, que certamente tomarão todos os cuidados e assim que houver um consenso de que há segurança, certamente haverá avanços concretos na maior velocidade possível.
Tá certo. Flávio, a gente vai continuar acompanhando todas essas ações que são determinantes aí para o sucesso do agronegócio brasileiro, do produtor brasileiro. E você sabe, é de casa, te convido a voltar mais vezes ao Notícias Agrícolas para continuar trazendo essas boas notícias para a gente, viu? Muito obrigada.
Não, Carla, será um prazer, vou voltar sempre. Claro, para trazer as boas notícias, mas também para comentar as notícias difíceis, porque aqui nós temos também a transparência absoluta. Não queremos fugir de nenhum problema, claro que é sempre uma satisfação poder trazer resultados positivos, mas isso, eu digo, é mérito de toda a equipe do Ministério, da liderança da ministra Tereza, mas principalmente, sobretudo, do nosso produtor rural, que realmente é um herói do Brasil, e gostaria aqui de mandar um abraço a todos os nossos produtores e produtoras, que realmente são vocês que fazem nós sermos, de fato, essa potência agroambiental. Então, agradeço Notícias Agrícolas e agradeço a todos que estão nos assistindo.
Tá certo. Flávio, te agradeço mais uma vez, te desejo um excelente final de semana e a continuidade do seu trabalho. E até a próxima, meu amigo, muito obrigada.
Obrigado, um abraço.
Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Conosco, portanto, Flávio Betarello, ele que é secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Ele recebeu, então, o vice-ministro de aduanas da China para uma reunião bastante importante aqui no Brasil e que mostra a vontade, né, o desejo dos chineses de intensificar e facilitar o comércio da China com o Brasil. E claro que um dos principais focos desse comércio é a questão agropecuária. A China é o maior mercado consumidor de alimentos do mundo, o maior mercado importador de alimentos do mundo, um dos nossos maiores e mais importantes, talvez o maior e mais importante parceiro comercial. E é determinante que essas reuniões aconteçam periodicamente, como tem acontecido na gestão da ministra Tereza Cristina, para ampliar e diversificar a pauta exportadora do Brasil. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Flávio em outras ocasiões sobre essa questão da diversificação, e é isso que mantém a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, quando o assunto é justamente o que o Flávio falou, não a sustentabilidade ambiental, que é a primeira situação que vem à mente quando a gente usa essa palavra, mas a sustentabilidade econômica, financeira, né, para a gente não ser mais refém de problemas em outros países exportadores para que a gente possa ter bons resultados. Não, o objetivo é otimizar os resultados do agronegócio brasileiro com ações como essa, fortificando, né, fortalecendo as relações bilaterais. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo, mas os nossos repórteres seguem trazendo as últimas informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom final de semana para você e até segunda-feira.